DW. Jornal da Manhã.
Em Angola, o Sindicato dos Professores aponta lacunas no setor e não descarta greve.
Por enquanto, estamos a priorizar o diálogo, mas repara que a paciência também tem um certo limite.
Só no primeiro trimestre deste ano, 43 pessoas morreram por suicídio em Angola.
Número que poderia ser reduzido com mais informação, apoio e também tratamento adequado.
Conselho de Segurança da ONU reúne de emergência após ataque israelita no Catar. Bom dia, acompanha o Cláudia Marques a partir dos estúdios em Bonn, na Alemanha. E começamos este jornal com uma notícia de última hora. A Polónia acionou as suas defesas aéreas e as da NATO para abater objetos hostis na sequência de violações do espaço aéreo polaco durante um ataque russo à Ucrânia. As Forças Armadas da Polónia denunciaram que o espaço aéreo do país foi repetidamente violado por objetos do tipo drone. Segundo o Comando Operacional das Forças Armadas da Polónia, estão em andamento operações para identificar e neutralizar os objetos e localizar outros que foram abatidos. Pelo menos 4 aeroportos, incluindo o maior em Varsóvia, estão fechados e pede-se às pessoas para que fiquem em casa. O exército polaco afirmou que a entrada de drones no espaço aéreo do país foi um ato de agressão que ameaçou a segurança pública. O primeiro-ministro polaco Donald Tusk está reunido com ministros responsáveis pela segurança do Estado e uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros será realizada ainda esta manhã, segundo informou um porta-voz do governo. Este incidente acontece um dia após o presidente polaco ter dito que o líder russo Vladimir Putin estaria pronto para invadir outros países depois da Ucrânia. A Polónia é membro da NATO e um importante aliado político-militar da Ucrânia e serve também como um centro logístico crucial para a ajuda militar ocidental a Kiev. O ano letivo já começou em Angola, mas os professores alertam para turmas sobrelotadas, salários baixos e escolas sem condições mínimas. Apesar dos investimentos anunciados pelo governo, os desafios permanecem. Os professores apontam para um sistema que, segundo dizem, ainda não colocou a educação como prioridade nacional. Os detalhes já a seguir com a jornalista Sandra Chiala.
Para muitos professores, a realidade do início do ano letivo continua difícil. Turmas com 80 ou 90 alunos, escolas em condições precárias e falta de recursos básicos tornam o dia-a-dia do ensino um desafio. É o presidente do Sindicato Nacional dos Professores, SIMPROF, Ademar Ginguma, que descreve esta situação.
É uma situação difícil. Os professores trabalham em condições adversas. As escolas não reúnem o mínimo de condições para o exercício da profissão docente.
O país precisa cerca de 86 mil professores, mas os concursos realizados até agora não têm sido suficientes para preencher as vagas. Muitos docentes chegam a lecionar do primeiro ao sexto ano sozinhos e o SIMPROF também alerta para os problemas dos salários.
A remuneração do professor é paupérrima, ela está muito aquém se compararmos com outras categorias profissionais. O salário do professor sequer chega para resolver os problemas com a alimentação, não é? O agregado familiar.
A pressão sobre os professores tem aumentado e a greve não está descartada, segundo o líder do SIMPROF.
Se hoje mesmo convocarmos uma assembleia para declarar a greve, os professores vão aparecer de forma massiva nas assembleias, como sempre fizeram. Agora, nós é que estamos a protelar por enquanto, que estamos a priorizar o diálogo. Mas repara que a paciência também tem um certo limite.
Do lado do governo, o presidente João Lourenço anunciou investimentos para melhorar o sistema educativo, incluindo a formação de professores. Nos próximos 2 anos, o governo pretende mobilizar o equivalente a 424 milhões de euros para a construção de escolas do ensino básico e para a formação de docentes. Este ano, já foram disponibilizados 199 milhões de euros para novas escolas em Luanda e Ikolo e Bengo.
O investimento compreende não apenas a construção e reabilitação de infraestruturas, mas também a formação e admissão de profissionais da educação.
Apesar dos avanços anunciados e dos investimentos milionários, a realidade nas escolas continua difícil. Para os professores, turmas sobrelotadas e falta de carteiras, serão precisas 1,5 milhões e salários insuficientes refletem um sistema que não tem sido priorizado, segundo o Simprof.
É uma situação muito difícil, própria do sistema que temos, que ainda não colocou a educação tanto como prioridade.
Sandra Kiala, DW, a voz da Alemanha.
E no espaço do ouvinte perguntamos hoje que avaliação faz do setor da educação no seu país. Omar Salimo diz que em Moçambique os governantes da Frelimo nunca vão investir na educação porque têm medo de formar pessoas capacitadas. Queremos saber também a sua opinião. Mais à frente regressamos com mais comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Moçambique inicia hoje a auscultação pública nacional e na diáspora sobre o diálogo político para a pacificação do país, que prevê, entre outras matérias, um novo modelo eleitoral e a revisão da Constituição da República. O presidente Daniel Chapo promulgou em abril a lei relativa ao compromisso político para um diálogo nacional inclusivo, aprovada dias antes no Parlamento, com base no acordo entre o chefe de Estado e os partidos políticos para ultrapassar a violência e agitação social que se seguiu às eleições gerais. Ainda em Moçambique, o governo lamentou ontem os alegados ataques terroristas registados nos últimos dias na província de Cabo Delgado. O porta-voz do Conselho de Ministros, Inocêncio Impissa, referiu que é papel do Estado perseguir, retardar e travar os ataques para que a população tenha menos sofrimento possível. A polícia moçambicana confirmou que um homem morto a tiro ontem na Matola, arredores de Maputo, era agente da corporação. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o homem sem vida no banco do motorista e o vidro traseiro perfurado por diversas balas. A polícia instaurou um processo criminal enquanto decorrem investigações para o esclarecimento do caso e a responsabilização criminal dos envolvidos. Em Angola, Américo Vaz é o novo vice-presidente do Bloco Democrático, segundo os resultados avançados pela Comissão Eleitoral Independente e divulgados pelo Novo Jornal. Américo Vaz disputava o cargo ao lado do político Nelson Pestana Bonavena. Cabo Verde está mais próximo de uma presença inédita no Mundial 2026 de futebol, depois de vencer ontem a seleção dos Camarões por 1-0. Um golo solitário de Dylan Livramento reforçou a liderança dos Tubarões Azuis no grupo D da qualificação africana. Cabo Verde pode confirmar a qualificação ao Mundial 2026 em outubro, quando visitar a Líbia e receber o Eswatini na conclusão do grupo D. Também Angola venceu ontem as Maurícias por 3-1. Os Palancas Negras ocupam o 4º lugar do grupo D, com 10 pontos.
DW África, Deutsche Welle.
Em Angola, 43 pessoas morreram por suicídio durante o primeiro trimestre deste ano. De acordo com dados do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, as províncias da Lunda Norte, Huila e Kwanza Norte são as que mais casos registaram. Psicólogo ouvido pela DW defende a necessidade do Estado tratar o suicídio como um problema de saúde pública, como nos conta o correspondente José Adalberto.
Dados do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros revelam que anualmente cerca de 100 cidadãos morrem por suicídio. As estatísticas mostram igualmente que 80% dos casos envolvem homens na faixa etária dos 16 aos 80 anos de idade, segundo o porta-voz do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, Wilson Batista.
Só no primeiro trimestre deste ano, o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros procedeu ao resgate de um total de 43 corpos em consequência de presumíveis suicídios, dadas as circunstâncias em que os mesmos terão sido encontrados. Por outro lado, registamos neste mesmo período 15 tentativas frustradas graças a uma pronta intervenção.
As mortes ocorrem geralmente em ambiente domiciliar com recurso ao enforcamento. As províncias da Lunda Norte, com 10 casos, Huila, com 5 casos e Kwanza Norte, com 4 casos, aparecem na liderança dos indicadores. Para Batista, os casos podiam ser diminuídos mediante determinadas medidas.
Em Angola, o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros registra anualmente mais de 100 mortes por presumíveis suicídios, número que poderia ser reduzido com mais informação, apoio e também tratamento adequado dos casos que necessitam de tratamento.
O psicólogo Adenino Sonjamba fala de alguns fatores que podem estar na origem do aumento dos casos de suicídio.
No contexto familiar, o suicídio tem estado correlacionado aos maus tratos. Dentro da família, aqueles que se sentem mal vulneráveis e maltratados podem recorrer ao suicídio.
Para o especialista, os indicadores de suicídio requerem outro tipo de intervenção do executivo.
Quando nós olhamos para o suicídio como um problema de saúde pública, no sentido que isso já não é mais aleatório, isso já não é mais uma vez a outra, isso é frequente, então vamos ter de desenhar programas de apoio psicossocial. Ou seja, quem se suicida só o faz porque não tem apoio.
A 3 de setembro assinala-se o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, com o objetivo de consciencializar sobre a prevenção do suicídio em todo o mundo. A DW José Adalberto, Luanda.
DW. A sua voz da Alemanha.
O Conselho de Segurança da ONU realiza esta quarta-feira uma reunião de emergência na sequência do ataque israelita em Doha, capital do Catar. O ataque tinha como alvo líderes do Hamas que participam nas negociações de cessar-fogo na faixa de Gaza com Israel. O ataque aéreo israelita fez pelo menos 6 mortos, de acordo com o movimento islamita palestiniano e as autoridades catares. Em conferência de imprensa na noite de ontem, o primeiro-ministro do Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, disse que o país tem o direito de responder a esta agressão flagrante de Israel e deixou um aviso. O Estado do Qatar afirma que não irá tolerar qualquer violação da sua soberania ou integridade territorial. Responderá firmemente a qualquer violação ou ataque imprudente que ameace a sua segurança e a estabilidade da região. Al-Thani considerou o ataque um ato de terrorismo de Estado que viola as leis internacionais e lançou duras críticas ao primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu. Acreditamos que chegamos hoje a um momento crucial. Deve haver uma resposta de toda a região a tais ações bárbaras que refletem apenas a selvageria deste indivíduo que está a levar a região a um nível que, infelizmente, não pode ser reparado. É impossível operar dentro de sistemas, estruturas e leis internacionais que ele desconsiderou por completo. O primeiro-ministro do Qatar negou ainda que os Estados Unidos tenham informado previamente sobre o ataque israelita, apontando que as autoridades norte-americanas notificaram o Qatar 10 minutos depois. Juntamente com os Estados Unidos e o Egito, o Qatar tem sido um mediador fundamental entre Israel e o Hamas. Agora as negociações podem estar em risco. Ainda assim, Al-Thani sublinhou que o Qatar não tem poupado os esforços e fará tudo o que estiver ao seu alcance para impedir a guerra em Gaza. Já o primeiro-ministro de Israel defendeu ontem que o ataque em Doha poderá abrir caminho para o fim da guerra na faixa de Gaza se o Hamas aceitar a proposta norte-americana de cessar fogo. Israel aceitou as propostas apresentadas pelo presidente Donald Trump para pôr fim à guerra, começando pela libertação imediata de todos os nossos reféns que estão presos nas masmorras de Gaza há 700 dias. Se a proposta do presidente Trump for aceite, a guerra pode terminar imediatamente. Podemos começar novamente a procurar a expansão da paz na nossa região para o benefício de todos. O presidente norte-americano demarcou-se do ataque israelita no Qatar, que classificou como um incidente lamentável, e disse ter manifestado desagrado diretamente ao primeiro-ministro israelita. Não estou propriamente contente com toda esta situação. Queremos os reféns de volta, mas não estamos satisfeitos com a forma como tudo aconteceu. O ataque israelita em Doha foi condenado pela Liga Árabe e vários países como a Alemanha, Reino Unido, França e Espanha. Teme-se agora que tenha aberto um novo capítulo no conflito no Médio Oriente.
DW Notícias.
Os líderes da África Central debatem hoje na República Centro-Africana as prioridades da região, com destaque para a mobilização de recursos internos, a transparência na governação e a estratégia da integração comunitária. A 16ª Sessão Extraordinária da Conferência de Chefes de Estado da Comunidade Económica e Monetária da África Central reúne ministros da Economia e Finanças do Gabão, Camarões, Guiné Equatorial, República Centro-Africana, Chad e República do Congo. A Alemanha anunciou um programa para fornecer à Ucrânia vários milhares de drones de longo alcance, no valor de 300 milhões de euros. O ministro da Defesa alemão indicou que Berlim e Kiev estão a ultimar a assinatura de contratos destinados à produção de milhares destas aeronaves não tripuladas para combater a agressão russa. Em França, greves e interrupções nos transportes aéreos e nas estradas são esperadas hoje um pouco por todo o país. O movimento apelidado de Vamos Bloquear Tudo é impulsionado por cortes orçamentais anunciados em julho pelo então primeiro-ministro, cujo governo caiu na segunda-feira. As autoridades estão a preparar-se para, com a mobilização de 80 mil polícias e guardas, para este dia, que pode assemelhar-se às manifestações violentas dos coletes amarelos de 2018. No Brasil, o juiz Alexandre de Moraes considerou ontem Jair Bolsonaro o líder de uma organização criminosa que tentou um golpe de Estado após a sua derrota frente a Lula da Silva em 2022. O magistrado votou pela condenação do ex-presidente e de outros 7 altos responsáveis do antigo governo. As operações de imigração em grande escala vão regressar à cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. O anúncio surge após o Supremo Tribunal norte-americano decidir anular a ordem de um juiz federal que suspendeu temporariamente as operações de imigração com base apenas na aparência, na língua ou no emprego.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje a pergunta que lançámos aos nossos ouvintes no Facebook foi: que avaliação faz do setor da educação no seu país e que desafios ainda persistem? Sérgio Mauelele diz que em Moçambique a educação é uma prioridade, mas apenas nas notícias. Sabe-se o que deve ser feito e não o que não se deve ser feito, mas, por exemplo, a valorização do professor é deixada de lado. Hélder Ismael diz, por aqui em Moçambique, nem parece que somos a pérola do Índico. A educação está de rastos desde o tempo do colono. A qualidade da saúde também é deplorável e a desigualdade social gritante. Wagner Jorge diz, em Angola o setor da educação está péssimo. É a opinião deste ouvinte. O Jornal da Manhã da EDW fica por aqui. A todos que nos acompanham, obrigada pela preferência. Votos de uma ótima quarta-feira.